Olá, o meu nome é André, e no que se refere à fotografia, esse é o quinto episódio do No Coma Talks. Desculpa pela piada com a candidata, eu sei, aqui não é lugar disso. E outra, se você deu play é porque quer saber de fotografia e não de política. Tivemos um pequeno break na semana passada, pois eu estava viajando e não consegui gravar o No Coma Talks. Vou compensar, eu prometo. Hoje vamos falar de um assunto técnico, medição de luz, e iniciar uma conversa sobre um assunto não muito técnico, as facetas da fotografia. Veja, eu entendo que você queira aprender a fotografar. Mais do que isso, se você está me escutando é porque tem vontade de aprender, além da maior paciência do mundo em me ouvir. Eu gostaria de discutir o que é fotografia para você. Eu venho de uma jornada que começou na Tecnolândia, rumo à Artilândia. Com sorte, o ônibus para na Vila da Criatividade e todos ficamos bem. Tenho amigos que saíram de outras cidades e fazem escalas em outras vilas. Tenho os que nasceram artistas e lhes falta apenas técnica. Devo dizer que tenho um pouquinho de inveja. Mas por aí vai. Para cada um deles, fotografia é uma coisa. Do Instagram à galeria de arte, há um longo caminho, cheio de cidades, e eu acho que ele pode e deve ser apreciado em sua totalidade. Sem mais divagações, abram-se as cortinas. É uma tarde nublada, acendem-se as luzes e estamos eu e você, sentados em bancos em uma cozinha conversando. Você me pergunta: agora que sei todas as variáveis que controlam a exposição, como vou saber o que preciso fazer para minha foto ficar boa? Eu fico muito feliz de você perguntar isso. De fato, o conjunto dos três fatores que discutimos, abertura do diafragma, tempo de exposição e ISO, somados no momento em que você aperta o disparador da sua câmera, compõem a exposição. Ela pode ser exagerada quando o volume de luz é excessivo e a foto fica clara demais. Ela pode ser insuficiente quando falta luz e a foto fica escura. Ou ideal, quando olhamos para a foto e ela nos parece adequada. Excluindo-se a possibilidade do uso artístico da exposição insuficiente ou excessiva, úteis quando se quer passar uma sensação de claridade ou mesmo de nebulosidade à foto, uma foto adequadamente exposta pode ser definida como uma exposição cuja reflexão de luz foi equivalente à de um cartão com tom de 12% de cinza. É. Engraçado como tem uma série de conceitos em fotografia que tem essa pompa toda para depois chegar a uma conclusão relativamente óbvia. Vamos lá, vamos lá. Dentro da sua câmera tem um equipamento chamado medidor de luz. Esse equipamento foi calibrado por um padrão criado pela Kodak, que diz que as coisas do mundo refletem, na média, o equivalente ao que reflete um cartão cinza com 12% de intensidade. Só para esclarecer, 0% de intensidade seria o totalmente branco, 100% de intensidade, totalmente preto. Portanto, um cartão cinza com 12% de intensidade é um cartão cinza claro. O mundo, às vistas da Kodak pelo menos, é cinza claro. Dessa forma, a exposição de uma foto é tida como correta quando, na média, a foto possui 12% de cinza. Você me olha com uma cara de desolação e eu ergo a mão um pouco te pedindo só mais um minuto. O medidor de luz não entende cores, ele entende intensidade de luz. Zero de luz, preto. 100% de luz, branco. Uma foto bem exposta, para sua câmera, tem que ter 82% de luz, distribuídos na média entre tons claros, médios e escuros. Ha! Você já sacou qual é a palavra mais importante do dia? Média. Quando tratamos de intensidade de luz, podemos estar falando de um fósforo em chamas em um quarto escuro ou no canto de uma avenida num fim de tarde nublado. Se tirarmos a média, ambos serão iguais. Em um, teremos uma boa parte da cena com 0% de luz e uma pequena parte com praticamente 100% de luz. Na outra, teremos a cena totalmente distribuída com pouca luz. Quando tiramos a média, ambos terão o mesmo valor. Se ambos terão o mesmo valor, então a exposição para ambos é a mesma, certo? Certo. E é por isso que as fotos do seu pai eram tão ruins. Na época que o seu pai tirava fotos, os medidores de luz eram puros. Mediam só a média da cena e entregavam a exposição baseados no cinza a 12%. Quando a iluminação da cena era distribuída de maneira uniforme, dava tudo certo. Quando haviam pontos fortes de luz em uma cena escura, dava tudo errado. Não sei se você se lembra, mas diziam que você não pode tirar foto com o sol à sua frente, perdão, às suas costas, que a foto dá errado. Eu sinceramente não lembro qual dos dois era. Era na frente ou era atrás? Não, não, não. Era na frente. Se você tirasse foto com o sol na sua frente, a foto ficaria escura. Ora, já parou para pensar no porquê? Hoje em dia, as câmeras vêm com alguns modos de medição de luz que dão mais ou menos peso a dadas partes da cena. Eu queria passar por elas contigo. Eu coloquei no blog também um link para uma colazinha com todos os métodos feitos pela Digital Camera World. Vale muito a pena conferir. O primeiro deles é o modo pontual. Não dá para ser mais simples do que isso. A câmera avalia uma área circular central que cobre aproximadamente 3% da cena. É quase como apontar um laser pointer e perguntar: quanta luz tem aí? É um modo muito útil para cenas difíceis, como eu acabei de descrever, um retrato no pôr do sol, por exemplo. Quando você não quer que a câmera calcule a intensidade de luz da bola de fogo que está no fundo da foto, mas sim do rosto da pessoa. No modo seguinte, chamado medição parcial, ele mede algo como os 10% centrais da foto e faz a média entre eles. Eu não me lembro da última vez que eu fiz uso do modo parcial, mas ele está lá. Se você precisar usar, ele está disponível. Normalmente usa-se quando há uma área muito clara e outra área muito escura e se quer medir apenas uma delas. Outro modo, esse já um pouco mais útil, é a medição por média ponderada. Toda a cena é medida, mas entre 50 e 80% da importância da medição ficam na zona central. Dessa forma, você não exclui totalmente o que está em volta, não correndo o risco da cena ficar escura demais nas bordas. O último modo, que eu diria que eu uso em 95% dos casos, é o modo multizona matricial. Não tem nada a ver com o Matrix. O nome é lindo e o que ele faz também é. Ele leva em conta aonde está o foco da foto e a distância do ponto de foco da câmera até a, perdão, até a câmera para calcular. Dessa forma, ele calcula uma média ponderada em torno desse ponto. Ou seja, a câmera se importa em saber qual é a luz de onde você está focando, calcula a distância do ponto que você está focando até a câmera e considera isso na hora de fazer a medição. É basicamente uma coisa linda. Raramente esse modo erra a medição para mim. Se errar, eu uso o modo pontual. Os outros eu não costumo usar, não. Vamos dar uma resumida de leve? Há um aparelho na sua câmera chamado medidor de luz. Ele não vê cores, mas somente a intensidade de luz na cena. Uma vez que ele veja a intensidade, ele calcula a exposição para que ela seja equivalente ao que o fabricante da sua câmera chamou de adequado, sempre em relação ao cartão cinza claro. Se ele calcula que a exposição é inferior, o indicador na sua câmera indica a subexposição. Se ele calcula que a exposição é excessiva, o indicador avisa para superexposição. Eu vou deixar no blog também as fotos mostrando os casos de subexposição, superexposição e exposição correta do indicador da câmera. O indicador, entretanto, tem modo de funcionamento. Ele pode medir o centro da cena apenas, pode medir a média da cena como um todo, pode fazer uma média ponderada, levando em consideração o todo, mas focando mais no centro. E, mais importante, ele pode usar o ponto que você está focando e mais alguns cálculos que nenhum fabricante abre em consideração. Eu honestamente não sei por quê, mas aparentemente o modo matricial ele leva alguns algoritmos que tentam identificar que tipo de cena é a que você está fotografando, pelo nível de luz que você tá, que a câmera está recebendo. É um negócio um tanto quanto complexo, mas que funciona maravilhosamente bem. Por hora, eu fico satisfeito só em saber que funciona. Eu certamente passei do minuto que eu pedi para você um tempinho atrás. Você então me pergunta: e de onde vem esse padrão? Padrão dos 12%. Essa é outra pergunta relevante. Se a palavra do dia é média, as do momento são reflexo e sombra. Eu realmente gosto dessa parte, é muito legal. Olha só que bacana. Eu me levanto, vou até o armário e começo a tirar todos os copos que você tem. Aliás, por que que você tem 12 copos iguais? E para que isso? Eu volto para a mesa com os copos e faço um quadrado preenchido com os seus copos. São quatro linhas e quatro colunas de copos. Paira a indagação no seu rosto. Esse é o nosso sensor de 12 pixels. Cada copo é um pixel. Pegue a mesa e um guarda-chuvas, que a gente vai ali fora, que já já vai começar a chover. A regra é a seguinte: se o copo ficar totalmente vazio, é preto absoluto. Se ficar totalmente cheio ou transbordar, é branco absoluto. Numa fotografia, tudo que não se quer é que algum pedaço da foto, qualquer pedaço, ou algum copo, no nosso caso, fique nessa situação. Chama-se isso de clipar a foto, ou seja, com preto ou branco absolutos, a informação fotográfica é perdida. Podia ser uma nuvem, podia ser o capô de um carro, podia ser o poltergeist. Agora é um pedaço gigante de branco ou de preto na sua foto. Não importa o quanto você clareie ou escureça, a informação está perdida. Num pixel real, tem-se 255 tons de luminosidade. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira singela. É como numa garrafa de uísque, em que nos restaurantes tem uma régua que mede o número de doses. Os nossos pixels têm 255 doses de água, ou no caso, luz. E o medidor de luz vai apontar como ideal aquela exposição que tenda a deixar os copos cheios até a metade. E, caso isso não seja possível, que ao menos não deixe nenhum todo cheio ou todo vazio. Numa cena com grandes áreas claras e grandes áreas escuras, os copos ficarão quase cheios de um lado e quase vazios do outro. Se tirarmos a foto de uma lareira e quisermos que o fogo fique bem exposto, provavelmente todo o resto, desprovido da mesma luminosidade do fogo, vai ficar bem escuro na foto. Ou seja, Se o fogo da lareira é o meio do copo cheio, que é o que a câmera vai tentar fazer, já que é isso que a gente está dizendo para ela que tem que ser exposto corretamente, todo o resto vai ficar praticamente vazio. Agora, se medirmos a cena desconsiderando o fogo e usarmos, por exemplo, um sofá em frente à lareira como referência, e ele for o copo meio cheio, então a lareira terá tanta luz que provavelmente transbordará o copo. E o meio do copo? O que que é? Já parou para pensar? É o cartão com 12% de cinza. Pegou? A câmera tenta encaixar a luminosidade da cena que você aponta para 255 tons possíveis. E ela tenta botar o que você disse para ela que você quer expor, por exemplo, usando o modo pontual, como meio. Ou seja, olha, aquilo que ele está apontando para mim é o que eu tenho que dizer que é o meio. Qualquer coisa mais escura do que isso, eu vou esvaziando o copo. Qualquer coisa mais clara do que isso, eu vou enchendo o copo, sempre limitado a 0 até 255. Essa capacidade de ver tons distintos de luz chama-se dynamic range, ou, em uma tradução bem ruinzinha, latitude dinâmica. Nossos olhos, por exemplo, conseguem ver consideravelmente mais tons de iluminação do que uma câmera. Faça o teste e fotografe a seguinte cena. Num dia de sol, entre num cômodo da sua casa e abra a janela. Concorda comigo que os seus olhos têm dynamic range o suficiente para ver as coisas que estão dentro do cômodo, assim como as coisas que estão fora? Sim, eu sei, se você estiver olhando para dentro do cômodo, a parte externa vai estar bem clara. Mas ainda assim, não vai ser o branco absoluto de quando você sai de um cômodo escuro para a luz do meio-dia, por exemplo, em que tudo fica branco e de repente os seus olhos clipam a foto. Bom, faça isso. Seus olhos conseguem identificar as árvores lá fora, ele mais ou menos consegue ver alguma coisa de verde e ao mesmo tempo ver o que está dentro do quarto. Seja uma escrivaninha, seja um sofá, uma cama. Tente fazer isso com a câmera. Ela simplesmente não consegue. Se você expuser a cena para a parte interna do quarto, ele certamente vai clipar a parte externa. Ou seja, se eu exponho para a cama que está dentro do quarto, a janela vai parecer um grande borrão branco. Porque a câmera não tem capacidade de, considerando a cama como sendo o meio do copo, expor a parte externa da foto. Porque ela vai transbordar a capacidade de 255 tons de luz. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro nessa parte do dynamic range, porque ele é extremamente importante. É um conceito extremamente negligenciado pelos fotógrafos em geral. E meu Deus do céu, eu já passei dos 12 minutos. Eu ia falar mais um pouquinho, na verdade, eu vou falar mais um pouquinho, mas eu te dou toda a liberdade do mundo de parar, porque eu prometi para você que eu ia respeitar o seu tempo. De qualquer forma, o dynamic range é uma das características mais importantes de uma câmera quando se fotografa cenas com alto contraste. Se você fotografa dentro de um estúdio em que tudo aquilo que você quer está mais ou menos com a mesma iluminação, ou seja, um fundo branco, a modelo com luz no rosto, recebendo bastante luz do flash, isso não vai ser um problema para você. Agora, se você precisa captar cenas em que, por exemplo, tem o sol a pino e uma árvore que está na sombra e você gostaria de captar o que está na sombra e o céu, aí você tem um problema. Porque se você expõe para a sombra, você está dizendo para a câmera o quê? O que está na sombra é a metade do copo. Mas a câmera vai virar para você e falar assim: olha, tudo bem, só que aquela parte da cena ali que está muito, 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 muito mais clara vai transbordar. O que você pode fazer é tentar expor mais para o céu. Só que aí a parte da sombra vai ficar com o copo vazio. Eu sei que eu passei do tempo, certamente a nossa conversa mais subjetiva sobre fotografia vai ter que ficar para um próximo episódio. Eu agradeço imensamente a sua paciência e a sua vontade em aprender. Espero estar conseguindo passar alguma coisa de bom para você. E na próxima sexta-feira tem mais. Obrigado por ouvir o No Coma Talks.